quando vem a palavra legalismo, o que, que vem à mente? Hã? O que, que vem à mente? Legalismo. Obrigação. Certo? Quando nós falamos legalismo, nós estamos falando de algo que eu olho, mas a obrigação, eu tenho que fazer isso. Independente da motivação, independente, mas eu olho, isso tem que ser feito. Então eu tenho que colocar esse copo aqui, eu vou lá e coloco. Mesmo não querendo colocar, eu vou lá e coloco, porque e eu quero que, assim, ó, se alguém mexer nesse copo aqui, então o legalismo, ele trabalha essa olhar a lei com uma rigorosidade muito absurda, que não reflete a motivação, não reflete aquilo que realmente eu preciso viver. Quando nós falamos de legalismo, um dos temas que acaba gerando marcas na nossa vida, quando nós pensamos na nossa caminhada religiosa, na nossa comunidade de fé, nós, todos nós temos, ao longo da história, algumas experiências, alguma compreensão particular sobre temas espirituais e práticos da vida. Certo? Um dos temas que gera muita ressalva, muita resistência, é quando se fala, por exemplo, de dinheiro. De dinheiro ou de bens. Já viu pessoas falando assim, igreja é só, eles só querem tirar dinheiro. Já viu isso? Quem já ouviu alguém? Olha, muita gente, eu tive essa cosmovisão. Quando eu tinha 14 anos, uma tia, era a tia mais velha do lado do meu pai, ela se converte. E ela se converteu no interior, lá em dois vizinhos, certo? E ela se converte numa comunidade muito radical e muito legalista, certo? E o que, que ela faz naquele momento, certo? Quem aqui já usou patente? Aquela patente, aquela casinha no fundo. Está todo mundo denunciando idade aí, ó. A juventude não sabe o que é patente, né? Era um buraco longe da casa, que tinha uma casinha assim, você chegava, estava cheio de mosquinha, fazia um buraco bem fundo. Hã? Não era isso? Mas sabe o que essa tia fez? Ela chegou, ela foi lá, imagine, uma família tradicionalmente católica, por gerações, ela pegou todos os santos, foi lá e jogou na patente. Isso gerou um escândalo na família. E a família, de alguma forma, isolou ela, certo? E isso trouxe um reflexo, porque, bom, essa é a minha versão da história que eu me recordo. Talvez se eu for conversar com meu pai, com meus tios, talvez a história seja diferente. Mas é a história que eu me recordo. Que ali eu gerei um bloqueio, uma barreira. Eu falava assim, igreja é só para tirar dinheiro de todo mundo. E eu tinha essa visão. E aí o que, que aconteceu? Isso aí tem a ver com a minha história das experiências religiosas. Certo? E por muito tempo, tanto que quando eu me converto, eu falando mais tarde com meu irmão, alguns anos depois, ele falou que na época que eu me converti, houve algumas reuniões, sabe aquelas reuniões de família lá na casa dos meus pais? Para saber assim, o que aconteceu com ele. Ele teve uma lavagem cerebral, será? Né? Manipularam? Mas tudo isso tem a ver com algumas distorções que aconteceu durante a caminhada na nossa sociedade. Então, quando olhamos os significados que nós internalizamos, observamos que a nossa cosmovisão, muitas vezes, ela é influenciada por algumas tradições religiosas, algumas igrejas que eu frequentei, algumas experiências que eu tive. E quando nós olhamos para a nossa sociedade, nós temos dois extremos muito claros, que prejudicam demais, e prejudicou demais uma cosmovisão equilibrada com relação à fé cristã, com relação a viver todas as dimensões da nossa vida, a vida espiritual, a vida emocional e a vida física. Quando nós pensamos fisicamente nesse mundo físico, envolve também, nós entendemos que finanças fazem parte dessa vida. Mas quando nós pensamos nesses dois extremos, qual que é o primeiro extremo? Quem já ouviu aqui falar na teologia da prosperidade? Muitas pessoas. Por quê? A teologia da prosperidade trouxe isso. Um culto de 2 horas, 1h30, 1h40, fala sobre dinheiro. Certo? E é tudo em volta disso. É tudo focado nisso. Deixa eu fazer um parênteses aqui. Qual que é a diferença de uma igreja para uma seita? Quando nós olhamos dentro desse processo, qual que é a essência da igreja? Olhando para Jesus, o encontro dele com os discípulos, onde ele fala assim, quem o povo diz que eu sou? Eles começam a descrever ali. Aí até que Jesus pergunta, quem vocês dizem que eu sou? E aí Pedro fala, tu és o Cristo, filho do Deus vivo. E aí Jesus, olhando para aquela afirmação de Pedro, ele fala, sobre essa pedra, sobre essa afirmação, edificarei a minha igreja. Tanto que a igreja do Senhor Jesus, a essência é a salvação. Quando Jesus, antes de subir aos céus, ele deixa um mandamento primordial de fazer discípulos, de pregar as boas novas do reino. Ele veio para morrer por mim e por você, para que nós pudéssemos acessar a vida eterna. Então, qualquer organização religiosa que acrescenta algo à salvação, ela foge da essência do que é ser a igreja do Senhor Jesus. O que eu quero dizer com isso? Se uma organização religiosa fala assim, olha, para aceitar, para você ser salvo, você tem que aceitar Jesus, você tem que entregar seu dízimo. Porque se você não entregar o seu dízimo, você perde a salvação. Para você ser salvo, você tem que aceitar Jesus e guardar o sábado. É um requisito para a salvação. Você tem que aceitar Jesus e ser membro dessa igreja. É um requisito da salvação. Então, quando nós olhamos para a essência, nós poderíamos ser aqui um grupo social. É só tirar a salvação com uma ênfase maior. Então, agora, nosso objetivo não é mais pregar o evangelho, a nova aliança em Cristo Jesus, a salvação em Cristo Jesus. Nós seríamos um grupo social. Então, vamos entender claramente. Desde que você não mexa na salvação, se você tem um estilo doutrinário que envolve usos e costumes, ah, tem que ficar com a perna cabeluda, tem que ficar não sei o quê, está tudo certo, desde que não mexa na salvação. Tá? Fechando esse parênteses, vamos voltar aqui para a teologia da prosperidade. A teologia da prosperidade traz essa ênfase do dinheiro. Daí começa a falar assim, olha, você pode comprar um martelinho pela bagatela de R$1.500 para ir quebrando as pedras no caminho. Certo? Não, você pode pegar o sabonete ungido, que você vai lavar as partes íntimas e vai restaurar o teu casamento. Tem agora uma caneta, mas pense na caneta. Ela é ungida e gera aprovação em concurso público. Você não precisa nem estudar. Sério? Não, mas tem um que ganhou, se superou. Eu estava pesquisando. Aí tem um que ele tem o sopro ungido. Você sopra o balão, amarra, ungidão do Senhor, soprou ali. Você vai comprar um balão com sopro ungido por R$500. Você vai chegar na sua casa e vai assim, ó. E o sopro ungido vai soprar sobre a casa. Essa é a teologia da prosperidade. Nós não somos adeptos a essa teologia. Nós não vivemos esse tipo de teologia. Agora, é engraçado, né? Todo mundo achou engraçado aqui. Mas só tem gente que vende porque tem alguém que compra. Só tem gente que vende um Deus, que coloca um preço nas bênçãos de Deus porque tem alguém que compra. E nós precisamos entender isso. E esse é um extremo que precisa ser repreendido em nome de Jesus. Mas tem um outro extremo. E aí o extremo que está começando a voltar ao que já tinha ficado lá no século 17 e 18. Que é a teologia da pobreza. A teologia da pobreza é mais ou menos assim. Nós precisamos, para ter conexão com Deus, eu não posso estar focado no dinheiro. Então, eu não posso prosperar financeiramente. Eu preciso, então, quando nós olhamos lá para os franciscanos, né? Francisco de Assis, então, ele meio que inicia uma reação a esse movimento patrimonialista da igreja, e ele vem e coloca uma teologia que eu não posso, se eu tenho muitos bens, eu começo a perder a conexão com Deus. E aí, já viu a história de que missionário, para ser usado por Deus, precisa ter experiências de fé e passar necessidade. O missionário que é forte mesmo é quando ele traz um testemunho que ele passou necessidade e Deus agiu. Deus age, Deus cuida dos nossos missionários. Mas não tem margem teológica para nós entendermos que missionário precisa passar necessidade. Que precisa realmente ter uma vida dura na área material e financeira. Mas esses extremos, eles são muito perigosos. E ao longo dessa movimentação da tradição evangélica no Brasil. Isso gerou muita discussão, muito problema e muita dificuldade. E aí eu preciso olhar para esses extremos e tentar sondar o meu coração. Será que eu tenho algum conceito legalista no meu coração? Porque a nossa história gerou significados em nós. E às vezes eu posso estar carregando um significado distorcido e eu não percebo por quê. Eu tinha um significado distorcido. Depois da minha conversão, eu demorei ali mais de um ano para conseguir entender a fidelidade nos dízimos. Porque eu tinha uma cosmovisão de que a minha tia foi feita uma lavagem cerebral nela para que ela entregasse dinheiro para a igreja. E, de repente, você carrega alguns significados distorcidos. E eu quero, nessa manhã, ajudar você, a todos nós, olharmos, não somente para a área financeira, mas olhar para a nossa vida. Será que tem alguma atitude, algum conceito ou preconceito legalista que eu tenho carregado? De repente, hoje eu preciso me libertar disso. Eu queria que você acompanhasse uma palavra de Jesus que está lá registrada em Lucas 11. Nós vamos ler ali, a partir do versículo 37, onde Jesus ele traz um pouco essas verdades com relação a como é que você pode ser fiel sem ser legalista. Como é que você pode ser fiel tendo uma vida leve? A fé cristã é muito leve. O participar da igreja do Senhor Jesus é leve, é maravilhoso, é extraordinário, e gera cuidado, e gera bênção. E nós temos experimentado coisas tremendas com o Senhor. Então vamos lá, Lucas 11, a partir do versículo 37. O texto diz assim: tendo terminado de falar, um fariseu o convidou para comer com ele. Então Jesus foi e reclinou-se à mesa. Mas o fariseu, notando que Jesus não se lavara cerimonialmente antes da refeição, ficou surpreso. Então o Senhor lhe disse: vocês, fariseus, limpam o exterior do copo e do prato, mas interiormente estão cheios de ganância e de maldade. Insensatos! Quem fez o exterior não fez também o interior? Mas deem o que está dentro do prato como esmola, e verão que tudo lhe ficará limpo. Ai de vocês, fariseus, porque dão a Deus o dízimo da hortelã, da arruda e de toda a sorte de hortaliça, mas desprezam a justiça e o amor de Deus. Vocês deviam praticar essas coisas sem deixar de fazer aquelas. Jesus, ele está, de uma forma muito intensa, condenando o legalismo aqui. Nesse texto, nós vamos ver um momento especial onde Jesus está intensificando o seu ministério, caracterizado pelo ensino, pelo confronto. Ele tinha acabado de expulsar o demônio de uma pessoa, e aí aqueles fariseus falaram assim: olha, acho que ele está expulsando em nome de Beelzebu. Aquelas pessoas que estavam ali estavam começando a questionar a autoridade de Jesus. Jesus, no início do seu ministério, ele deixou mais aparente os milagres ali, alguns sinais e maravilhas, para trazer realmente a autoridade daquilo que estava sendo pregado. E nós precisamos entender, Jesus opera milagres hoje. Talvez não, né, de algo assim... tão aparente muitas vezes, e muitas vezes ela é aparente, mas hoje nós temos uma forma de compartilhar o Evangelho que ele vai além do que eu tenho que ver para crer. Foi muito interessante, ontem olhando um movimento de uma igreja onde todo mundo caiu assim, todo mundo caiu no chão, menos o cinegrafista estava ali. Falei assim: ué, por que o cinegrafista não caiu? Sabe? Então, assim... tem esses movimentos, algumas pessoas que buscam ter experiências ou manipulam algumas manifestações para tentar trazer autoridade. E nós vamos ver que não precisa disso. O que Jesus ele traz aqui é que nós podemos sim, assim como aqueles fariseus precisavam de uma transformação, nós às vezes precisamos olhar para o nosso coração, ver se nós não temos legalismo em nós. Ver se nós não estamos seguindo uma visão legalista construída a partir de experiências que tivemos na nossa história. E para que nós possamos viver uma fidelidade sem legalismo, eu olhando ali primeiro, nós precisamos alimentar o interior, porque é dele que vem a verdadeira fidelidade. Alimentar o nosso interior. Veja ali no versículo 39, onde ele diz: então o Senhor lhe disse, vocês fariseus limpam o exterior do copo e do prato, mas interiormente estão cheios de ganância e maldade. O que Jesus está dizendo? Será que aquilo que nós vivemos no nosso dia a dia é o que conta? Ou é a motivação daquilo que nós vivemos no dia a dia? O que nós precisamos olhar? Será que estamos refletindo aquilo que está aqui dentro? Será que estamos alimentando o nosso interior ou estamos simplesmente vivendo uma vida fake? E esse é uma grande dúvida que nós precisamos olhar para o nosso coração. Porque quando nós entendemos ali que as pessoas são convencidas pela aparência, mas Deus observa a essência, nós precisamos olhar além do que aquilo que é exteriormente colocado. Talvez você tenha uma resistência quando fala de dinheiro e bens na igreja. E tem a ver com alguns exemplos que você teve na sua caminhada. De repente você teve um líder religioso que manipulava para tirar dinheiro realmente. Tem muitos líderes que manipulam. Você chega um empresário que tem uma boa renda, aquele pastor já se aproxima, já vai e começa a manipular. Tem muitas pessoas que acabam tendo algumas coisas que distorcem da verdadeira essência do evangelho. Sabe, só que se você foi machucado por esse tipo de liderança, de repente você está guardando no teu coração algo que gera uma pedra de tropeço e você precisa ressignificar e restaurar. Porque quem aqui conhece líderes que manipulam a fé? Coaches. Aí, ó, é isso aí. Mas você conhece empresário também, que são corruptos? Você conhece maridos, esposas que adulteram, que vivem longe dos princípios? Agora, o marido ou a esposa que adultera, é isso que define todo casamento? Claro que não. É possível ter um casamento santo, abençoado, edificado na presença de Deus. É o empresário que é corrupto, que faz coisas erradas, que define todos os empresários? É claro que não. Tem empresários, nós somos uma igreja privilegiada. Nós temos empresários com coração missionário, empresários que entendem e investem no reino de uma forma tremenda. E não querem nem aparecer, tudo, sabe, porque assim, eles entendem que é para o reino, não é para a igreja. Nós, como igreja, somos somente um canal. A igreja não tem retirada de lucro. A igreja não tem, não temos por que ter patrimônio acumulado. Tudo que nós fazemos existe um propósito do reino. Mas sabe, agora, da mesma forma como temos empresários corruptos, empresários bênção, casamento corrupto e casamento bênção, temos também pastores corruptos e pastores que são bênçãos. Tem liderança espiritual que são abençoados e tem lideranças que geram desserviço para o evangelho. E eu preciso olhar para ver se, de repente, eu não carrego uma cosmovisão resistente no meu coração, porque eu tenho uma visão distorcida do que é os bens materiais na minha vida, fruto daquilo que eu construí. Quando eu olho para um salário, alguém que trabalha um mês, um salário de R$5.000, ou trabalha numa semana e ele recebe na semana lá R$1.500. O que, que é essa semana? Essa semana ele trocou um tempo de vida por um recurso financeiro. Tudo isso nós sabemos, nós já falamos sobre isso. Só que quando eu olho com uma cosmovisão diferente, eu não vou lá trabalhar de segunda a sexta, 8, 10 horas por dia, para ter um dinheiro. Como tudo é de Deus, eu vou servir a Deus no meu trabalho, fazendo com excelência aquilo que eu preciso fazer, e já que eu estou lá, eu aproveito e trabalho também. E gero produtividade. Tão simples. Certo? Isso é uma mudança de cosmovisão. Porque se Deus... Se o dinheiro é vida, eu troco o dinheiro por vida, quem que é o dono da vida? Deus. Quem que é o dono do dinheiro? Deus. Quando eu entendo e tenho uma cosmovisão centrada, eu não vou ficar com legalismo de falar assim, puxa, meu dízimo vai ser R$128,35. Eu vou olhar e falar assim, Deus, como é que eu posso abençoar o reino? Eu quero ser canal de bênção. Porque, na verdade, a nossa dinâmica, ela é definida, aquilo que nós vivemos, por aquilo que nós carregamos. E por isso que Jesus, olhando para aqueles fariseus, eles estavam tão preocupados que Jesus não participou de um momento ali de purificação externa. E eles condenam a Jesus na consciência deles, E Jesus vem e dá um, chega lá. Porque Jesus, ele veio, ele cumpriu a lei, certo? Nós tínhamos a lei de Moisés, e esse cerimonial era algo da lei. Ele cumpriu a lei, mas ele, com a vinda dele, ele aperfeiçoou muitas coisas, como ele manteve outras coisas. Quando nós vamos lá em Hebreus 7, no versículo 18, ele fala o seguinte, que a lei anterior foi revogada porque era fraca e inútil, não tinha aperfeiçoado coisa alguma. Hebreus 7, 12 fala que com a mudança de sacerdócio, a mudança de lei, Jesus, sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, vindo da linhagem de Judá e não dos levitas. Mas o que acontece a partir desse momento? Jesus começa a ressignificar algumas coisas da lei. Porque quando eu olho para a lei falava assim, puxa, guarda o sábado. Só que daí Jesus veio e cura no sábado. E as pessoas falaram, mas calma aí, como é que ele está curando no sábado? Eu não poderia fazer isso. Jesus não revogou o princípio do descanso, ou do dia do Senhor, mas ele revogou o legalismo. Certo? Daí, o Antigo Testamento falava assim, ó, não adulterarás. Era o que dizia a lei, não legalismo, a lei do Antigo Testamento. Aí Jesus vem e fala assim, mas calma aí, se você olhar com um olhar impuro, você já adulterou no teu coração. Puxa, mas isso daqui é melhor ficar com a lei, então não vou ficar com a graça não. Porque se eu posso ficar aqui, então eu não quero assumir esse ressignificar de Jesus. Só que Jesus, já olhando para a nossa realidade, por que ele acrescenta? Eu tenho alguma suspeita. Porque, na verdade, o adultério, ele não começa no motel. Ele começa no pensamento. Se você pensar, isso alimenta no teu coração. Aí você começa, você olha no espelho, parece que você está mais forte, parece que você está mais bonitão. E vai indo, e vai dando corda. Né? Até que você aparece no show do Coldplay. É, gente. Tudo começa aqui. Nós precisamos entender que Jesus, ele trouxe leveza. Viver a fé cristã tem que ser leve sem legalismo. Eu não vou ficar ali porque eu sei que tudo é de Deus. Eu sei que se eu virar um canal da bênção de Deus, Deus vai derramar a bênção, porque ele sabe que não vai reter. Não vai ficar aqui retido como um mar morto, ele vai fluir. Então o legalismo, ele gera uma retenção, mas a liberdade em Cristo gera um fluir. Por isso que Deus fala da vida abundante, aquilo que flui. Você quer ver teu casamento abençoado? Começa a abençoar outros casais, começa a caminhar junto, discipular casais, investir. Quanto mais você investir, mais você vai ser abençoado. Você quer? Quem você acha que é mais abençoado nessa turma aqui do Crown? Quem é mais abençoado são os líderes. O Aldo e a Lloyd, que tem dado um exemplo tremendo, um testemunho, um exemplo de alguém fiel, uma família fiel ao Senhor, inclusive nas finanças. Você pega o Antônio e Clarice, por quê? Porque é algo especial, porque nós viramos canal de bênção. Então, assim, fuja do legalismo, porque também a fidelidade que, sem legalismo, ela equilibra a fé e a prática. Porque Deus se importa com tudo, com o todo. Veja ali no versículo 40, ele diz ali, insensatos, quem fez o exterior, não fez também o interior? Quem fez aquilo que está do lado de fora, não fez também o que está do lado de dentro? Nós precisamos entender, precisamos equilibrar a fé e prática. E é interessante porque ele chama insensato. O que é um insensato? É aquele que age sem juízo, sem bom senso, sem reflexão. É aquele imprudente, tolo, irracional. Muitas vezes nós somos levados a viver de forma insensata, baseado numa visão minimalista da vida. Eu estou tão preocupado com os detalhes que eu estou, sabe? Eu estou tão focado aqui que eu perdi a essência. E a minha vida se limita à mesquinharia. Aquilo que é mesquinho. Jesus, ele traz uma afirmação diferente do que identificamos no contraste que, de repente, nós fazemos no nosso dia a dia, ele traz um contraste desse fariseu, e esses fariseus, eles eram tremendamente legalistas do lado de fora, mas o lado de dentro estava como um sepulcro caiado, podre. Interessante porque o Wayne Grudem é um teólogo sistemático muito relevante. Ele escreveu algo muito interessante. A santificação afeta o nosso intelecto, o nosso conhecimento. O crescimento na santificação afetará as nossas emoções. O que, que ele quer dizer com isso? Porque nós somos um todo. Nós somos um todo. Você pega uma pizza, você vai cortar ela em fatias, mas ela é um todo. Ele passa o molho em tudo, ele coloca queijo em tudo, ele assa em tudo. Depois que ele sai, ele corta as fatias. O fato de cortar em fatias não quer dizer que ela não deixou de ser um todo ali, na sua origem. Agora, a santificação, ela afeta em tudo. Quer ver um exemplo? Eu estou com a minha mente santificada. Eu estou vivendo fidelidade com o Senhor. A minha vida com o Senhor está plena. Eu não tenho uma agenda oculta. Eu deito no meu travesseiro e durmo tranquilo. Aí o que, que isso vai refletir? Daí com a minha esposa, eu tenho uma vida abençoada com a minha esposa. Por quê? Porque eu tenho uma agenda tranquila. Ela sabe tudo que eu faço, eu sei tudo que ela faz, e a gente vive uma fidelidade tremenda. Eu não preciso gastar energia com outras coisas, porque a minha vida está leve. Mas aí eu vou relacionar com os meus filhos. Puxa, meus filhos olham para mim e eles continuam me admirando, continuam sendo inspiração para eles, porque eles veem fidelidade na minha conduta, eles veem coerência. Eu falo para eles não mentir, mas eu também não minto. Não tem aquela historinha, faço o que eu faço, o que eu falo e não faço o que eu faço. Aí quando eu vou para o meu trabalho, o que, que acontece? Porque a minha vida vem de uma forma leve no meu trabalho, eu vou conseguir produzir, identificar e tomar decisões acertadas, tanto na minha intimidade com o Espírito Santo, que vai me direcionar nas minhas decisões, como também eu não vou gastar energia encontrando uma desculpa, uma mentira, para esconder a imoralidade que eu tenho carregado. Então, a nossa santidade, ela vai influenciar todas as áreas da nossa vida. E isso vai também refletir de como nós somos canal de bênção na vida da igreja, na vida de pessoas. Porque a verdadeira transformação moral começa com o coração e não com o comportamento visível. Não com o comportamento visível. Eu ouvi de uma família onde os filhos, uma filha, na verdade, falando que o pai e a mãe eram de uma denominação ou de uma igreja, que era proibido ver televisão. Quem já foi de igreja que foi, era proibido ver televisão? Alguém aqui? Olha aqui, ó. Uau. Certo? Quem já foi de igreja que era proibido jogar futebol? Os mais antigos aí, tinha igreja que era proibido, né? Imagina eu falar, né? Flamengo campeão, sempre e tal. Seria... Aí, o que que acontece? Aí, era proibido. Só que aí o pai e a mãe compraram uma televisão, colocaram dentro do armário, mantinha fechadinho. Os irmãos da igreja vinham lá, não tinha televisão, o pastor vinha, não tinha televisão. A hora que não tinha ninguém, vai começar o rei do gado, vai lá e abre. Sabe, é incoerente. É incoerente, porque o que Jesus está condenando, essa fé legalista, aonde eu estou preocupado com o aparente aqui fora, mas aqui dentro existe lixo. E se eu tenho lixo aqui dentro, se eu acumulo lixo, o que, que vai gerar? Obras da carne, Gálatas 5,19. A imoralidade sexual, a idolatria, a feitiçaria, a inveja, a embriaguez, a orgia, a facção, a briga, a ira, blá, todo esse lixo e coisas semelhantes. Mas quando eu alimento com a presença do Espírito Santo, com a santidade, eu vou viver fruto do Espírito. O amor, a alegria, a paz, a paciência, a amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Então, o que, que você tem alimentado? Mordomia sem legalismo não é dar por obrigação, nem deixar de dar. Com medo de errar, é entregar uma vida com a certeza, confiança e propósito. Queridos, nós estamos falando de algo que precisa refletir aqui dentro. Os dízimos e ofertas, nós vivemos a fidelidade. Requer eu entender o porquê que eu faço isso. Não é porque eu estou numa igreja que vive a teologia da prosperidade, eu estou numa igreja que vive a teologia da pobreza. Não, eu estou numa igreja que vive a Bíblia. E nosso objetivo aqui é sermos muito claros com relação à Escritura. É sermos muito claros que a palavra de Deus nos orienta. E é muito mais do que viver a dinâmica da vida de uma forma legalista, mas é vivermos com a leveza e com a liberdade que eu tenho. É muito interessante porque a palavra vai falar sobre o dízimo e a fidelidade de 10%. E tem muitas pessoas que questionam. E aí a pergunta é por quê? Nunca questionaram para dar mais, mas sempre questionam para dar menos. A oferta é algo que Deus coloca no nosso coração para sermos canal de bênção. E aí eu preciso olhar e falar assim, será que eu tenho uma visão legalista que me impede de viver o que a igreja vai viver, o que está vivendo? Será que você participou da compra do terreno aqui? Ela está paga. Sabe o que acontece? Esse novo terreno que nós compramos está pago. E ali vai sair o nosso estacionamento, vai ser bênção máxima. Sabe o que acontece? Tem muita gente que participou. Mas tem uns que falam assim, não, deixa eu ficar de fora aqui. Deixa eu ver se esse negócio vai ser de Deus, não. Certo? Deus, ele vai gerar recurso. A questão é, eu tenho uma visão legalista que me impede de surfar nessa onda? Ou meu coração está tão minimalista que eu desenvolvo uma caminhada à parte? Sabe, então nós precisamos caminhar. E quando eu fecho, vejo esse texto ali no 42, nós precisamos ser coerentes, não trocar o essencial por aquilo que é aparente. Tem tudo a ver com aquilo que eu coloquei agora há pouco com relação, porque ele vai convergir dentro do mesmo princípio. Ali ele diz, Jesus vai dizer, ai de vocês, fariseus, por que dão a Deus o dízimo, a hortelã, a arruda e toda a sorte de hortaliças, mas desprezam a justiça, o amor de Deus? Vocês deveriam praticar essas coisas sem deixar de fazer aquelas. Sabe, Jesus ele não está reprovando o dízimo, mas está destacando a prioridade equivocada ao exercer a obediência da fidelidade, da entrega dos dízimos e ofertas com a motivação errada. Nós precisamos entender que com Deus não se barganha. Você não vai trocar um diagnóstico de um câncer por uma boa oferta. Você não vai trocar a restauração do seu casamento por ser fiel no dízimo. Deus não é um Deus de barganha. Deus é um Deus que ele está mais interessado no nosso coração do que naquilo que nós fazemos no nosso exterior. Certo? Então, às vezes, pessoas têm trocado o essencial por aquilo que é aparente, têm vivido uma incoerência. O apóstolo Paulo, lá em 2 Coríntios 9:7, ele diz lá, cada um de vocês dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, porque Deus ama quem dá com alegria. Essa motivação, ela tem que estar muito alinhada com os princípios eternos. Um carro, ele pode estar com o tanque cheio. Assim como uma pessoa pode estar com recursos para participar dos dízimos e ofertas. Só que se o carro tiver com o motor quebrado, não adianta nada ele estar com o tanque cheio. Então, de repente, você tem Deus tem feito você prosperar financeiramente, mas se você não tiver com o coração certo, alinhado com o Senhor, você não vai entender por que essa prosperidade. Que pode sim ser usado para você potencializar o que você já vive na sua família, com relação a desfrutar de uma viagem, de uma casa nova, de um carro novo, não tem nenhum problema aí com relação a isso. A questão é quando isso se torna um Deus para mim. E aí eu olho e falo assim, puxa, quando eu ganhava 1.000 reais, era fácil ser fiel no dízimo, mas agora eu estou ganhando 100 mil, como é que eu vou ser fiel? Olha o tanto de dinheiro que vai sair da minha conta. E aí eu começo a viver uma postura legalista e distante dos princípios eternos. Então, Deus é justo e amoroso. Por isso, nós precisamos viver uma fé viva que manifesta naturalmente o amor e a justiça. Deus quer a sua fidelidade, sim, mas antes disso, Ele quer o seu coração inteiro. Então, a minha pergunta para você é, você decide ter um coração fiel ao Senhor? Você decide viver uma fé prática e equilibrada? Você decide viver uma vida cristã coerente com a sua fé? Deus está nos chamando a vivermos fidelidade, integridade no nosso coração. Pode fechar seus olhos?